A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1357. Como estudar as Escrituras? Muito bem, vamos começar olhando o primeiro esboço aqui. E provavelmente seria melhor se você pegasse o seu caderno de anotações e colocasse aí sobre como estudar as Escrituras. Estamos supondo que você seja um cristão e que conhece o Senhor Jesus Cristo e que o recebeu como Salvador pela fé, abriu seu coração e convidou Cristo a entrar e ter controle sobre sua vida e reinar sobre sua vida como Senhor da sua vida. Você confessou seu pecado, reconheceu que sozinho não consegue e recebeu o Senhor Jesus Cristo. E agora, depois disso, o que você faz? Essa é a preparação do treinamento. São os primeiros passos da marcha. Algumas coisas práticas, a primeira é como estudar a Bíblia. É bem óbvio, eu acho, para todo cristão, que a Bíblia é a revelação de Deus, que Deus escreveu sua palavra para nós. É a única regra que temos para a vida, é o único padrão que temos para comportamento. É a única autoridade. Podem ter outras coisas que você aprende na vida que lhe ajudam, mas não tem autoridade como a Bíblia. Quando a Bíblia fala, é a voz de Deus. É autoritativa e se torna para nós o padrão de vida. Agora, se esse for o caso, é muito importante para nós aprender o que a Bíblia diz. Conseguir sistematicamente achegar-se às Escrituras para descobrir o que falam, não só o que falam, mas o que querem dizer com o que dizem. Existem muitas pessoas que leem, mas não sabem o que quer dizer. Então é basicamente importante, na vida cristã, reconhecer que a Bíblia é a autoridade. Não existe outra autoridade igual à Bíblia. Há cristãos que leem todos os tipos de livros ao invés da Bíblia. E dizemos que eles estudam sobre a Bíblia, mas não estudam a Bíblia. A coisa básica a se fazer é estudar a palavra de Deus. É através dela que Deus fala. Agora, existem outros livros bons que outros homens falam com ênfase nas Escrituras e aplicações e interpretações, mas não existe substituto para a Bíblia. Então, na vida de todo cristão, precisa existir a nutrição diária na palavra de Deus. É essencial. Agora, primeiramente, você irá perceber em seu esboço que tem um pensamento aí sobre a necessidade de estudo bíblico, que é necessária. Queremos gastar só um minuto nisso. Demos alguns motivos do porquê é necessário. Primeiramente, é necessário estudar a Bíblia para crescer. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: "Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação." Por todo o Novo Testamento se fala dos cristãos como nascidos de novo. Você se torna um filho de Deus. Repetidamente, você é chamado de filho de Deus. Repetidamente, você é chamado de filho ou criança de Deus. Você nasceu na família de Deus, foi adotado como filho de Deus. Às vezes, você é até chamado de bebê. Agora, isso implica que existe a capacidade de vida e crescimento dentro de um novo cristão, e isso, claro, é óbvio. Temos que estar crescendo. E aqui ele diz, Pedro diz, em 1 Pedro 2, que temos que crescer pelo leite puro da palavra, como os recém-nascidos crescem. Se você não alimenta um recém-nascido, ele morre, obviamente. Você tira um bebê do hospital, como alguns fazem, e querem se desfazer da criança, e de tempo em tempo lemos sobre bebês achados mortos em latas de lixo. O que acontece é que não alimentaram o bebê. Ele morre, é óbvio. E a mesma coisa é verdade para um cristão. Somos bebês, temos que crescer, e para crescer a palavra tem que ser assimilada, porque a palavra é o nosso leite que nos traz crescimento. A palavra é nossa comida. A palavra é nosso sustento. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, lemos sobre a mesma coisa. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora, pegando um pensamento aqui, o apóstolo Paulo diz, eu vos alimento. Gostaria de lhe dar carne, mas não posso. Então tenho que lhe dar leite. Mas mesmo assim, alimento vocês. Isso nos mostra que Paulo entendia a prioridade da alimentação e nós sabemos o que ele usava para alimentar. Ele usava as Escrituras. Às vezes, as Escrituras podem ser leite e às vezes podem ser carne. Agora, isso não quer dizer que algumas partes da Bíblia são leite e outras partes são carne. De fato, ela toda é leite ou carne. Depende do quão profundo você vai. Por exemplo, eu posso dizer que Deus amou o mundo e se você é um novo cristão, você diz, sim, eu entendo isso. Isso é leite. Mas então eu vou adiante e começo a desenvolver o caráter de Deus, o caráter do seu amor, como o seu amor funciona, como o seu amor é definido nas Escrituras, a profundeza de todo esse conceito, e isso vai mais e mais e mais profundo e chega no aspecto carne dessa mesma verdade simples. Nós dizemos, por exemplo, Deus sabe tudo. Essa é uma afirmação leite. Mas podemos desenvolver isso a uma situação que se torna mais complexa, e isto seria a carne. Então, o apóstolo Paulo reconhecia a necessidade de alimentar. Às vezes leite, às vezes carne, dependendo da situação. Dependendo da aptidão e receptividade das pessoas. Em Colossenses, capítulo 2, diz no versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé. E aqui, novamente, a ideia é que cristãos têm que crescer radicados e edificados. E a maneira pela qual isso acontece é pela fé, que é pelo conteúdo do cristianismo. Quanto mais entendemos o cristianismo, mais estabelecidos somos, mais edificados somos. Em Jeremias, uma passagem no Antigo Testamento, Jeremias 15, 16, Jeremias diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo que teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então Jeremias consumiu a palavra de Deus como se fosse comida para ele. Em Atos capítulo 20, no versículo 32, quando Paulo está dizendo adeus aos anciãos de Éfeso, ele diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. Então a palavra é necessária se vamos crescer. E crescimento é fundamental para a utilidade. Bebês não são muito úteis. É bom tê-los por perto, são bonitinhos e damos carinhos e beijos neles, esse tipo de coisa. Mas não dá para fazer muita coisa com eles. Não dá para dizer, muito bem, bebê, vai lá e limpe seu quarto, ou algo assim. Sabe, eles não ajudam. E existem muitos cristãos assim. Sabe, dá para tropeçar neles. Sempre estão engatinhando por aí, mexendo nas coisas, e não são tão úteis para ninguém. E quanto mais tempo ficarem assim, mais trágico isso fica. Então supomos que você queira crescer. Assumimos que na vida cristã, onde existe vida, existe crescimento. Assim, desejamos que cristãos cresçam. E a maneira de crescer é pela Bíblia. Então precisamos estudar a Bíblia. A segunda coisa, e vamos continuar, a segunda razão que é necessário estudar a Bíblia é para vencer o pecado. Nunca vamos conseguir vencer o pecado a não ser com a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, qual é a armadura usada para lutar contra Satanás? Qual é a única arma que os cristãos têm? A espada do Espírito. Qual é? A palavra de Deus. Aquilo que vence a tentação de Satanás é a palavra de Deus. Existem muitos textos relacionados a isso. Está escrito em Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando um cristão toma a Bíblia, torna-se um preventivo para o pecado. Para lhe dar uma ilustração da minha vida, quanto mais aprendo das Escrituras, mais difícil é para eu pecar. Sabe, eu conseguia pecar e desfrutar isso. Eu podia desfrutar um bom pecado, deixando-o entrar e tinha um tempo gostoso. Agora, eu não consigo entrar em um pecado sem pensar em 15 versículos bíblicos. Agora, eu só coloco o meu pé na situação e não farás, sabe? Porque eu sei a verdade de Deus, e ela está em minha mente, vem em minha mente. Se você não sabe a verdade de Deus, o Espírito Santo não tem nada para trazer para a sua mente. Assim se derrota Satanás com a espada do Espírito, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento dos princípios da palavra de Deus, que se tornam sua defesa contra a tentação. Ouça, diz no versículo 9 de Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como você limpa a sua vida? Pessoas vêm até mim toda hora e dizem, eu gostaria que minha vida fosse limpa. Está uma bagunça. Como que eu limpo? Observando segundo a tua palavra. Veja, a maneira para limpar a sua vida é aprender o livro de modo a tornar-se o fator dominante em sua mente. Você é tipo um computador. Sabe o que dizem sobre computadores? Entra lixo, sai lixo. O que você colocar no seu computador é o que vai sair em sua vida. E se você colocar a palavra de Deus, é isso que vai sair. Justiça, piedade e santidade. Esse tipo de comportamento é resultado da verdade de Deus sendo plantada dentro de você. Está escrito em 1 João 2,14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A única maneira de vencer o maligno é tendo a palavra de Deus dentro de você. E existem outros versículos listados aí que falam basicamente a mesma coisa. Muito bem. C. É necessário, em terceiro lugar, estudar as Escrituras para se preparar para o culto. Para se preparar para o culto. Vemos que quando entramos no culto para o Senhor, o conhecimento da palavra de Deus se torna seu suporte para que quando você entrar em uma situação difícil, você tenha confiança. Torna-se sua informação, para que quando você entrar em uma situação que saiba os princípios para resolver a situação, você sabe servir, sabe a direção certa, sabe como agir para agradar a Deus. É fundamental que, se você for servir ao Senhor, saber as Escrituras. De outra forma, irá cegamente a algumas atividades achando que está servindo a Deus enquanto está violando seus princípios. Tem que saber os princípios. É como um manual, sabe? Se você entra, tem um trabalho muito complexo para fazer e o cara diz, bom, você tem alguma experiência? Não, nunca fiz isso antes. Bom, vai lá tentar. Você vai se fazer de idiota lá, sem ter que ter algum tipo de instrução, algum tipo de treinamento. A palavra de Deus prepara você para servir. Josué 1:8 nos mostra isso. Não cesses de falar deste livro da lei, a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite. É uma boa maneira para ir dormir. Ir dormir recitando versículos bíblicos. Ir dormir recitando a palavra de Deus, porque vai ficar em sua mente. Medite nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso em sua vida é dependente da ocupação com a palavra de Deus. Isso traz sucesso. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui está um jovem, nesse livro específico, que irá sair e fazer uma grande obra. Ele tem uma grande tarefa. E o Senhor diz a ele: olha, Josué, se você meditar na minha palavra, você conseguirá fazer o trabalho. Lhe dará a direção que você precisa na vida, mostrará a você como eu ajo. Dará a você conforto em momentos de desânimo, permaneça na palavra e você terá bom sucesso. Assim, é necessário saber a palavra para ser útil no serviço cristão. Também acrescentando a isso, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O que faz o bom ministro em Cristo? E a palavra ministro quer dizer servo. O que faz um bom servo de Cristo? Alguém que é alimentado com as palavras de fé e a boa doutrina. Quando você conhece a palavra de Deus, você se torna um bom servo de Deus. E sabe, vemos tantas pessoas por aí querendo servir ao Senhor, mas não sabem o suficiente sobre a Bíblia para fazer da maneira correta. Então, fazem errado e assim se metem em problemas. Muito bem. D, em seu esboço. É necessário estudar as Escrituras para ser abençoado. Não sei de você, mas eu prefiro estar feliz ao invés de triste. Eu prefiro muito mais estar feliz do que infeliz. E eu sei que a vida é composta de momentos felizes e infelizes, mas eu também sei o seguinte, que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais feliz eu sou, independente das circunstâncias. A palavra de Deus me faz feliz. Isso é muito prático. Quando você é uma pessoa infeliz, a primeira pergunta a se fazer é: você estudou a Bíblia hoje? Pergunta simples. Você diz: onde fala isso? Versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é um homem feliz. Uma pessoa feliz é alguém que estuda a Bíblia. Essa é uma pessoa feliz. Eu já conversei com muitas pessoas que falaram: eu só me arrastava e daí eu comecei a estudar a Bíblia. Minha vida mudou completamente, etc, etc, etc. Eu tenho muita felicidade em minha vida. E isso está completamente certo. É exatamente isso que o Salmo 1 fala. Josué 1, 8 a 9, eu li antes, diz a mesma coisa: você ficará feliz se meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Muito bem. E, em seguida, é necessário estudar, também estudar, as Escrituras para ajudar outras pessoas. Você não tem como ajudar os outros se não sabe nada. Deus nunca colocou um prêmio na ignorância. Sua ignorância não só lhe torna incapaz de se ajudar, mas lhe torna incapaz de ajudar aos outros. E o cristianismo tem tudo a ver com ajudar outras pessoas, não é? Como você pode ajudar alguém com problemas? Mostrando a solução de Deus para o problema. Como você pode resolver o problema de alguém? Sabendo o que a Bíblia diz sobre aquele problema e como lidar com ele. Então você ajuda outras pessoas quando sabe a palavra de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 2:2 diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A única forma de podermos ensinar outras pessoas os princípios, a única forma de podermos ajudar outras pessoas é aprendendo os princípios nós mesmos. Em 1 Pedro 3:15 também, eu acho que vocês têm esse em sua lista: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você precisa saber algumas respostas. Você não pode ajudar ninguém se não tem respostas. Um rapaz veio até mim outra noite, e eu estava discipulando, e ele disse que estava em uma situação e ele Simplesmente, um outro cara estava lhe fazendo algumas perguntas e ele não conseguia responder. E quando pensava em respostas, não conseguia pensar em versículos para apoiar as respostas. Então, o cara achava que ele só estava dando sua opinião. E então ele disse: "Isso me deixou ainda mais convicto da minha falta de estudo da Bíblia do que qualquer outra coisa que já aconteceu comigo." Então ele voltou, pegou sua Bíblia e começou a estudar a Bíblia muito, porque ele percebeu que não conseguia ajudar aquele outro rapaz. Agora, essas coisas são básicas. Numeral Romano 2, no seu esboço: como fazer isso? E se você tem alguma dúvida, conforme avançamos, tome nota e conversaremos sobre elas daqui a pouco. Como isso é feito? Como estudamos a Bíblia? Bom, primeiramente precisa ter preparação. Se você vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, existem algumas coisas básicas que você precisa fazer para se preparar. Novamente, olhamos para 1 Pedro 2, versículo 1. Versículo 2 diz que precisamos estudar a palavra para crescer. Versículo 1 diz: "Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo", isso é falsidade, "de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências", isso é falar mal das pessoas por trás delas. "Coloque tudo isso de lado, então queira o leite." Agora, o que isso nos diz? Antes de poder estudar a Bíblia, com algum efeito, você precisa se despojar do quê? Do pecado. Você precisa lidar com isso. Então, antes de se aproximar das Escrituras, qual é uma boa forma de começar? Com confissão, um momento de oração. Quando você coloca essas coisas diante do Senhor e confessa seu pecado ao Senhor, você purifica sua mente perante Deus e se torna um aluno disposto e capaz da palavra de Deus. Enquanto sua mente, coração e vida estiverem cheios de pecado, você nunca conseguirá crescer. Então, preparação envolve purificação e esse é um bom lugar para começar. Em Tiago 1:21, "Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma." Agora, existe um princípio geral aqui: pecado sendo despojado, você se torna capaz de receber a palavra de Deus, e isso é muito importante. Então, essa é a preparação. Antes de estudar cada dia, tire um tempo de oração e confissão e reconheça diante do Senhor qualquer pecado e resolva isso. E então dirija-se à palavra de Deus. Muito bem, agora B, como estudar? Primeiramente, é importante que você leia. Se você não sabe ler, precisa ter o Novo Testamento em áudio. Mas se sabe ler, leia. E sabe, você precisa acreditar que só ler a Bíblia é algo animador, porque Deus promete abençoar alguém que lê a Bíblia. Eu já tive pessoas dizendo isso para mim: "Bem, há algumas partes da Bíblia, sabe, eu não entendo." Um rapaz disse para mim: "Eu sempre evito o livro de Apocalipse, eu nunca leio porque é muito estranho, eu não entendo." Então eu lhe citei Apocalipse 1:3, "Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo." Quer ser feliz? Leia Apocalipse. É algo feliz ler Apocalipse. Você diz: "Feliz? Quem consegue ser feliz lendo sobre coisas horríveis?" Precisa ler até o fim, então vai ficar feliz. Você fica feliz porque não está do outro lado. Apocalipse pode ser uma experiência muito feliz. João diz: "Eu experimentei tudo o que era doce em minha boca, mesmo sendo amargo em meu estômago." Então, somos abençoados, somos felizes se lermos. Assim, é importante ler. Quando Paulo estava dando instrução a Timóteo sobre como pregar, ele diz: "Primeiramente, leia a Bíblia. Leia." Precisamos fazer isso, separar um tempo diariamente para ler a Bíblia. Agora, eu vou lhe dizer como fazer isso, e eu sugeri isso em um pequeno livro, A Vontade de Deus Não Está Perdida. É um plano que me ajudou muito. Eu tinha dificuldade com a leitura da Bíblia. Eu lia e esquecia o que tinha lido no dia anterior, toda vez. E eu lia um livro inteiro e quando terminava não sabia nada daquele livro. E então lia outro livro e daí não sabia nada daquele também. E eu estava acumulando muita ignorância e gastando muito tempo com isso. Sabe, eu estava me esforçando muito para ser estúpido e não conseguia reter nada. Então pensei, essa não é a melhor forma para continuar. Aí peguei um pequeno livro chamado Como Dominar a Bíblia em Inglês, de James M. Gray, e ouvi uma palestra de um cara em particular que estava contando como ele estudava a Bíblia. E eu comecei a ligar as coisas e decidi que a maneira para eu aprender era por repetição. E entendi que isso era o que Isaías falou quando disse: aprendemos linha por linha, preceito por preceito, aqui um pouco, lá um pouco. Então percebi que a única forma para aprender era por repetição. Toda vez que tinha uma prova no seminário, eu não lia só uma vez e deixava de lado. Eu tinha que passar de novo e de novo e de novo, sabe, como estudar para uma prova. Sabe como deve estudar para uma prova? Por repetição. E ache pequenas fórmulas para lembrar de coisas e você tem pequenas chaves e sinais no seu cérebro, porque tem que lembrar das coisas, e repetição ajuda a lembrar. Bom, eu percebi isso, então comecei a pensar. Bom, provavelmente a melhor maneira para ler a Bíblia é ler repetitivamente. Então decidi começar em 1 João, e era isso que eu iria fazer. Agora vou lhe dizer como funciona. Comece em 1 João, é um bom lugar para começar. 1 João não é um livro fácil. É um livro simples em muitas formas, mas tem grandes complexidades. E você verá que quanto mais você lê, mais alimento sólido você terá. Mas pegue 1 João, sente e leia de uma vez só. Vai levar somente cerca de 20, 25 minutos, porque são só 5 capítulos e não são tão difíceis. Você senta e lê. Talvez tenha que escolher a tradução que mais gosta. Eu sugiro a New American Standard, ou a King James, ou a Nova Versão Internacional. Seriam as 3 melhores. Mas, de qualquer maneira, leia. Só isso. Só leia tudo. Feche sua Bíblia, tenha um tempo com o Senhor e vá embora. E mais tarde, nesse dia, talvez, faça novamente, mas só uma vez por dia. Agora, no segundo dia, faça a mesma coisa. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa por 30 dias. Todos os dias, por 30 dias, você lê o 1 João uma vez. E no final desses 30 dias, você irá saber o que está em 1 João. Alguém vai dizer para você, onde fala se confessarmos nossos pecados? Você dirá, 1 João 1, coluna da direita, na metade para baixo, bem aqui. Sabe, vai estar em sua mente. Se eu falasse para você agora, cite Romanos 12, 1, qual é a primeira coisa que você vê em sua mente? Você vê uma página, você vê uma coluna e um título de capítulo, certo? Porque sua mente cria uma imagem, não tem como aprender sem uma foto mental. E o que é difícil sobre memória da Bíblia é que todas as páginas se parecem. É por isso que eu desenho bastante em minha Bíblia. Porque daí cada página tem seus rabiscos e eu vejo essa página em minha mente e lembro. As pessoas me perguntam como que eu lembro as Escrituras. Essa é uma forma. Eu tenho pequenos rabiscos em lugares diferentes na Bíblia, pequenas gotas de suor ou lágrimas ou rasgos e alguma coisa que eu me lembro disso. O que funcionar, não é? Então, no final de 30 dias, você sabe o que está em 1 João. Alguém diz, onde está escrito não amarás o mundo nem as coisas que estão no mundo? 1 João 2,15. Página da direita, coluna da direita, na metade para baixo, bem aqui. Você começa a saber o que está em 1 João. Agora, você não definiu tudo, não estudou tudo, mas pelo menos sabe sobre o que é o livro. Agora, lá para o 10º dia, você vai achar que já sabe tudo. Não preciso fazer mais isso, já sei isso. Mas continue, continue. No 30º dia, perceberá que não sabe muito, porque quanto mais você lê, mais profundo se torna. Eu lembro quando fiz isso, foi por 90 dias, porque fiquei animado com 1 João. Agora você termina 1 João, depois vai para o Evangelho de João. Agora você diz, bom, peraí, João são 21 capítulos, eu não tenho tempo. Bom, isso é bom. Divida em 3 sessões de 7 capítulos e leia 7 capítulos todos os dias por 30 dias. E então, os segundos 7 capítulos, do capítulo 8 ao 14, e depois do 15 ao 21. Então, os primeiros 30 dias, você está lendo do 1 ao 7 várias vezes. Os segundos 30 dias, você está lendo do 8 ao 14. No terceiro, 15 ao 21. No final de 90 dias, você nocauteou o Evangelho de João. Se alguém lhe perguntar onde está a mulher no poço, você sabe onde está essa mulher, no capítulo 4. Se alguém lhe perguntar Nicodemos, no capítulo 3. Alguém lhe pergunta sobre o pão da vida, no capítulo 6. Alguém lhe pergunta sobre o pastor, no capítulo 10. Se lhe perguntarem sobre eu sou a videira, no capítulo 15. A oração intercessória está no 17. A prisão no jardim, no 18. 21 é a restauração de Pedro. Capítulo 20 é a ressurreição e por aí vai. Eu não sou estudioso, sabe? Eu li 90 vezes. O que você esperava? Mas esse é o ponto. No final de 2 anos e meio, você dominou o Novo Testamento todo. Em 2 anos e meio, você será o único no seu quarteirão a fazer isso. Acredite em mim. 2 anos e meio. Bom, você vai estudar a Bíblia o resto da sua vida mesmo. Melhor fazer de uma forma que aprenda. Então, o que vai acontecer é que você irá conseguir fazer referência cruzada. Você vai começar a relacionar. Ah, é, isso está lá em Filipenses 2. Ah, eu sei lá, está lá. E em pouco tempo você não será mais uma concordância falha. Alguém diz, bem, eu não sei onde é, mas eu vou procurar a palavra na parte de trás aqui e ver. E nunca consegue achar nada. Em pouco tempo, por repetição, você irá saber onde as coisas estão e então conseguirá chegar lá. Assim, quando alguém quiser uma resposta a uma pergunta, você terá a resposta. Agora, imagine se tivesse começado isso há 2 anos e meio atrás. Não é um pensamento animador? Sim, é um pensamento deprimente, eu sei. E deixe-me sugerir algo. Como disse antes, que se você quer a melhor tradução para as Escrituras, é a New American Standard, Nova Versão Internacional, ou King James. King James é a mais atualizada. É fiel ao texto original e, na maioria das vezes, é uma edição linda. Eu acho que tem uma dignidade que algumas das outras perdem. Agora, além de ler, é importante que você estude. Você já leu, por 2 anos e meio, e realmente, se você não fez nada, só leu e veio para a igreja para ouvir, e veio para os estudos bíblicos para ouvir, tudo bem. É uma ótima maneira de começar. Mas uma vez que você leu tudo, irá descobrir que tem a capacidade de interpretar, porque a Bíblia é mais bem interpretada por si mesmo. Alguns de vocês que vêm aqui sabem que é assim que eu interpreto as Escrituras. Se eu quero explicar uma passagem, vou até outra passagem ou muitas outras passagens para explicar aquela passagem. Então, só de ler o Novo Testamento de novo e de novo e de novo, você conseguirá fazer isso. Agora, quando você chega no Antigo Testamento, não faça dessa forma de ler uma vez e voltar a ler novamente. Não tente ler repetitivamente. Não é o tipo de coisa que precisa disso. É só história e narrativa e dá para pegar bem lendo uma vez tudo. Ok, uma vez que você leu tudo, comece a estudar. Agora, como estudar a Bíblia? Por exemplo, deixe eu lhe dar uma ideia. E se você decidisse estudar todas as orações da Bíblia? Seria um grande estudo. Levaria muito tempo para fazer isso. Você começa em Gênesis, ache todas as orações ali e estude. O que eles disseram, quem orou, pelo que estava orando, qual foi a resposta? Fantástico. Então talvez você queira dizer, acho que vou estudar todas as orações do apóstolo Paulo. Que estudo tremendo seria esse. Você pode fazer qualquer tópico que quiser. Gostaria de estudar o assunto de perdão. Então você pode ir a uma livraria, comprar um pequeno livro chamado de Índice de Tópicos E você pode procurar a palavra perdão e mostraria você todas as passagens da Bíblia onde perdão foi discutido. E então você pega isso e começa a ler, faça um pequeno estudo com isso. Isso seria muito animador. Eu sugiro, e eu vou fazer algumas sugestões aqui daqui a pouco, que você faça algumas anotações sobre alguns livros que eu sugiro a você, porque podem ser uma grande ajuda. Você pode dizer, por exemplo, eu quero saber mais sobre o julgamento de Deus, então vou passar pelo livro de Isaías e achar tudo que posso sobre julgamento. E então saberei algo sobre o porquê Deus julga e como ele julga e qual é a resposta. Outra forma de estudar a Bíblia é biograficamente. Pegue alguém como Elias e faça um estudo sobre Elias. Ou pegue alguém como Davi e estude a vida de Davi. É algo fascinante. Ou José, ou alguém bem diferente como Aitofel, ou alguém assim, alguém que seja tipo um personagem estranho, ou um personagem que não é muito mencionado no Novo Testamento, e tente descobrir tudo que o Novo Testamento fala sobre ele. Talvez alguém como André, que não é tão predominante quanto os outros. Agora, também no seu estudo, leia bons livros. Seja qual for o seu estudo, ache algum material nisso ou pegue algumas fitas sobre isso para ter informações de fora. Temos uma biblioteca aqui com isso e você consegue achar uma boa biblioteca onde quer que você esteja. Uma boa biblioteca cristã, onde possa pegar livros ou onde possa sentar e ler alguns livros de referência. Existem boas fitas disponíveis que suplementam e você deve comprar bons livros. Não gaste muito dinheiro comprando livros populares, sabe? O tipo de livro que você lê uma vez porque é o testemunho de alguém e só isso, daí você guarda. É legal se você quer pegar em uma biblioteca ou talvez, às vezes, se alguém lhe der um, ou você realmente quer comprar um de tempo em tempo, mas crie sua biblioteca com livros que se tornarão livros de referência, que você irá usar várias vezes. Por exemplo, é bom ter uma concordância. Não a que está atrás da sua Bíblia, mas uma que tenha mais informações do que isso, porque essa é bem limitada. Existem três principais. São fáceis de lembrar. Strong, Young e Cruden's. Strong para os fortes, Young para os jovens e Cruden's para os brutos. Eu tenho Cruden's. Bom, eu também tenho Strong. Mas tenha uma boa concordância, onde procure palavras. É muito importante. Também é importante ter um índice de tópicos. Existem muitos. Bom, tinha um que eu usava do R.A. Torrey, que era dado pela organização do Billy Graham, um tempo atrás. Existe o Monsters Topical Index. Existe o Knaves Topical Bible. Existem muitos tipos de índices de tópicos. E o que isso quer dizer é que você pode consultar esse livro e ele lhe dirá todas as passagens em qualquer assunto que você queira para estudar, descubra tudo sobre aquilo, algo muito bom para se ter. Outra coisa que eu sugiro é ter um comentário. Um comentário é um livro que explica o significado da Bíblia. Existem muitos bons. Eu vou sugerir provavelmente os mais simples para novos cristãos, que é o Wycliffe Bible Commentary. Um volume. Você pode procurar qualquer passagem na Bíblia e ele lhe dá uma explicação básica do que quer dizer. Muito, muito útil. Muito bem. Ao estudar a Bíblia, você vai querer estudar assuntos. Você vai querer estudar livros de fora, de modo que você está estudando a Bíblia e está estudando aqueles que comentaram sobre as Escrituras também. Certo, mais uma coisa sobre estudar a Bíblia. Muito, muito importante. Enquanto você está estudando, ache outra pessoa para compartilhar suas informações. Ache alguém para compartilhar suas informações. Se você é um pai ou mãe, pode ser com seus filhos, pode ser com seu cônjuge. Se você não está em família, pode ser com outro cristão, pode ser outra pessoa que você levou a Cristo, não sei. Mas ache alguém com quem você possa compartilhar suas informações. Caso contrário, você não terá a mesma motivação para aprender. As pessoas dizem a mim, bom, como você pode estudar o tanto que estuda? E eu digo, bom, eu venho aqui todo domingo e tem 3 mil pessoas sentadas aqui dizendo: diga algo, MacArthur. O que você espera? Eu tenho que dizer alguma coisa. O maior motivo que eu tenho para estudar as Escrituras é a responsabilidade no ministério. Eu tenho que ser fiel a Deus para ensinar às pessoas que Ele me deu. Se você não tem ninguém a quem esteja ensinando, então não vai ter um motivo além de si mesmo, e às vezes é difícil assim. Mas se você tem um passarinho que fica abrindo a boca pedindo comida, terá que ser responsável de dar alguma coisa. Você diz: mas sou um novo cristão. Sim, mas existe um cristão mais novo que você, ou talvez alguém que nem o seja ainda e que você precisa ensinar. Então encontre alguém com quem você possa compartilhar o que você está aprendendo. Talvez seja alguém que saiba mais do que você. Acredite em mim, existem pessoas que sabem menos do que eu na totalidade das Escrituras, que conseguem ministrar para mim porque têm uma perspectiva nova, ou veem coisas novas que eu nunca vi, ou veem uma nova aplicação na vida deles. Encontre alguém para compartilhar. Outra coisa sobre estudar: ache um modelo para seguir. Encontre um modelo humano para seguir. Muito importante. Talvez alguém como eu, se você me conhece o suficiente para ver um modelo em minha vida. Pode ser alguém como seu professor de estudo bíblico. Pode ser uma pessoa bem piedosa que você conhece bem. Outro irmão ou irmã cristã. Pode ser outro pastor da igreja. Pode ser uma série de pessoas, mas encontre um modelo para seguir. E você deve tentar estabelecer algum tipo de relacionamento com essa pessoa para conseguir conversar e saber das coisas da vida dela que são aplicáveis em sua vida. Muito bem, uma outra área em termos de como fazer: preparação, leitura, estudo, em quarto lugar, ensinar, ou de ensinar. Agora, o que queremos dizer com isso? É submeta-se a si mesmo ao ensino, a um bom ensino bíblico. Acrescento que isso nunca deve ser um substituto ao seu próprio estudo. Não pense que porque você vem para a igreja e ouviu o sermão domingo de manhã e domingo à noite e foi no estudo bíblico de sexta que você não precisa estudar por conta própria. Se esse for o caso, você sabe o que está sacrificando? Todas as coisas que mostramos no ponto número 1. Em sua capacidade total. Você está sendo beneficiado pelo ensino, mas você é mais beneficiado quando está sendo ensinado e estudando por conta própria. E você diz: bom, eu não sou cristão o tempo suficiente para estudar sozinho. Se você é cristão há 10 minutos, é tempo suficiente. Comece. Então certifique-se de submeter-se a um professor, esteja em uma classe bíblica, esteja em um culto onde a palavra de Deus está sendo ensinada. Eu vejo tantos cristãos que sua única orientação no cristianismo está em seguirem os astros cristãos, sabe? Hoje vamos receber fulano de tal e sua orquestra, um cristão salvo, maravilhoso. Então eles vão até lá para ouvir música cristã. Ou aqui onde está passando o filme cristão mais novo, e ali onde tem o maior ex-presidiário cristão, e aqui o... sabe? E eles vão, ficam vagando de um lado para o outro, vão para todos os lados onde tem coisa acontecendo. Submeta-se a um ensinamento sistemático da palavra de Deus em algum lugar. Isso é muito bom, muito importante. Sabe, uma das coisas que vemos muito no cristianismo é quando alguém é salvo, e eles veem alguma coisa vendável nisso. A comunidade cristã irá sugá-lo, fazendo dele uma mercadoria. Eu falei com um rapaz quando ele estava para morrer. Ele me disse que sua vida foi destruída como cristão porque ele era uma celebridade. Ele foi salvo. A comunidade cristã fez marketing dele como uma celebridade salva. E ele passou o resto da vida cristã dele falando quão maravilhoso era ser uma celebridade salva e nunca aprendeu nada sobre a vida cristã. Consequentemente, sua vida toda foi derrotada, e ele tinha uma terrível, terrível culpa por causa de todo o pecado em sua vida. Ele estava tentando levantar e falar a todos como era incrível ser uma celebridade salva, e a realidade era que ele estava sofrendo porque não estava crescendo. E esse é um problema no cristianismo. Eu não me importo se você é uma celebridade. Você ainda tem que se submeter ao ensinamento e uma alimentação sólida por homens que são capacitados por Deus e dados à Igreja para lhe ensinar. Isso é muito importante. Muito bem, isso é o que eu queria falar sobre como estudar as Escrituras. E talvez seja meio longo do que alguns outros, mas é porque é tão importante.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.